14h22, on est un petit peu en retard, mais vous êtes sur Radio Alpha pour Themestadt de Sponton, l'émission lusophone de l'association Cap Magellan. Alors avec nous, on a Liliana, Clarisse et Esteban, comment ça va?
C'est la journée des galères.
Très clairement, mais ça va, on est là.
Ça va bien, il fait très chaud ici. Et au programme aujourd'hui, surtout de la musique, puisque nous sommes en direct de la 51e édition de la fête franco-portugaise de Ponto Combo. Plusieurs artistes vont se succéder à nos côtés tout au long des deux prochaines heures. E começamos já agora com Sérgio Carimo e Paulo César do grupo Sem Limite.
E então, a primeira pergunta que eu queria fazer era: por que escolheram o nome Sem Limite? Que limites querem ultrapassar através da vossa música?
Olá, muito boa tarde. Obrigado pelo convite.
Todos os ouvintes.
Mas assim, o nome Sem Limite já é um nome que tinham já há bastante tempo. E esse nome, nós no início fazíamos muitas coisas a nível musical. Pronto. E chegamos a um momento que até chegávamos a compor, a fazer música muitas horas por dia. E vários estilos no início. E então o pessoal começava assim, muitas já punha de Sem Limite, Sem Limite, Sem Limite. Epá, vocês são Sem Limite, vocês são Sem Limite. Prontos. E então depois já ficámos com essa alcunha.
Nós viemos todos, cada música viemos de horizontes diferentes. E é isso que, pronto, e essa mistura musical que temos, essa fusão musical que temos, é isso que faz, que deu origem mesmo verdadeiramente a isso, ao nome também Sem Limite.
Exato.
Mesmo se existia.
Fez a mistura toda.
E como nasce normalmente uma música de Sem Limites? Como funciona o processo criativo entre vocês?
Uau, isso pode acontecer em momentos, mesmo em que estejamos, às vezes, por vezes,
a beber
um copo, há ideias que vêm, e pronto, trabalho muito com o Paulo também em estúdio, não é? As ideias vêm assim, olha, e por vezes, às vezes fazemos só as músicas, e depois temos a pouco a pouco vamos fazendo as letras, as ideias vêm, que seja no carro, que seja em casa, no jardim.
Exato, eu às vezes também tenho ideias de refrãos, mando para ele às vezes pelo telemóvel, às vezes vemos logo à noite, moramos perto um do outro, e é prático também para compor e fazer música. E muitas vezes o Sérgio também está sempre para o carro, tem assim uma ideia de uma letra, uma coisa que ele viu, que aconteceu, que ouviu falar, não é, Sérgio?
Sim, depois mesmo a mesma parte musical, por vezes temos ideias mesmo que possam vir assim na cabeça, e pronto, uma pessoa às vezes para o carro, pega o meu telefone, gravo aquilo, e depois pronto, e depois estamos em estúdio, olha, porque temos de fazer isto, temos de fazer aquilo.
Mas partimos sempre do princípio que quando uma música está ali uma ideia, damos sempre sorte a essa música. Quer dizer, dizemos, olha, vamos gravá-la, vamos fazê-la, vamos construí-la, desenvolver, e depois veremos até onde ela vai voar. Pronto, mas não entramos em estúdio, tipo naquela, vamos fazer uma música neste estilo, assim, sabe? Sabemos aquilo, a linha que queremos, a nível de som geral.
Mas deixem-se levar.
Deixámos-nos levar, pronto, porque a arte também é essa, e não seguir só as tendências que hoje são impostas pelo mercado. De vez em quando sim, mas pronto, tentamos sempre guardar o nosso lado artístico e
autenticidade.
E deixar falar, exatamente, e deixar falar as emoções.
E ao falar de arte, como definiriam o estilo musical de Sem Limites em três palavras?
Pop.
Vida.
Falta uma.
Falta uma. Amor.
Amor.
Paixão.
Ok.
Qual foi o momento mais marcante desde a criação do grupo em 2019?
Tá, houve vários.
Não, no momento que nos marcou um bocado foi que, pronto, foi que de início definitivamente éramos, pronto, quatro, não é? Que foram fundadores do grupo, e depois efetivamente tivemos um membro do grupo que foi embora, não é? Pronto, e ficamos todos, estávamos todos assim um bocado tristes, não é? por essa coisa, mas pronto, as decisões são assim, e hoje... Hoje a vida é avançar, estamos a avançar, e temos, a vida continua. E pronto, foi um momento que nos marcou um bocado.
Exatamente, pronto. Desde que haja música para todos, pronto.
E num festival que celebra há mais de 50 anos a ligação entre a França e Portugal, o que gostariam que o público sentisse ou gostasse do vosso concerto esta noite?
Bem, ao fim e ao cabo é... Nós gostaríamos, pronto, acho que as pessoas se identificam com as nossas músicas, com o que nós dizemos, com as letras, com a música em si. para nós já é muito gratificante.
Exato, e também transmitir à nova geração também a nossa cultura, porque nós gostamos de todos os estilos de música e pronto, o nosso estilo agora é mais pop rock, que é o que a gente sempre teve no coração. E aliás, nós também, quando viemos de Portugal, viemos sempre com os chutes, com os delfins, com essa música toda na cabeça. Quando chegámos aqui, prontos, é nessa coisa, vamos continuar também com isso para transmitir aos jovens, sei que a música portuguesa. Há vários estilos, do fado até pop rock, pois cada um escolhe.
E vocês publicaram uma música há pouco tempo, Para Ganhar, tem a ver com o futebol, não é?
Um pouco, sim.
Com a seleção?
sim, até, quer dizer, tem um bocado a ver com a seleção, claro, porque o tema em si fala mesmo dessa, de não parar, de continuar o combate, não é? Da vida em si, de tudo, hoje por vezes... Há coisas que falham, mas temos que continuar e pronto. E a nossa seleção é assim. Às vezes há momentos altos, há momentos baixos, mas temos que fazer tudo para estar sempre nos momentos altos.
E vão cantá-la hoje à noite?
Hoje vamos ver.
Vamos ver, ainda estamos a fazer o alinhamento. Estamos aqui a mudar umas coisinhas no alinhamento.
Ainda há surpresas.
Exatamente.
Surpresas. Obrigada então, Sérgio e Paulo. Sem limite. Estamos ansiosos por ver-vos no palco daqui a pouco.
Sim, às 21h.
E por enquanto, então, fique connosco. Depois teremos a entrevista com Rita Almeida, do grupo Bombocas. E antes disso, vamos então ouvir o vosso último single, Para Ganhar, de Sem Limite.
Obrigado.
Okay. Tchau.
Continua na Tempestade 2.1, na Rádio Alfa para o programa Tempestade 2.1 e chegou o tempo para a entrevista de Rita Almeida das Bombocas.
Então, muito obrigado. Temos uma primeira pergunta, que é a seguinte. Por que ter escolhido o tema do regresso inesperado ao mundo passado para o seu novo single chamado Rocaída e que foi apresentado há 2 meses?
Bem, nós tínhamos esse tema em carteira para ser lançado depois do Amor Perfeito. Foram os dois gravados na mesma altura e esse ficou em gaveta. Eu confesso, tinha muita ansiedade em lançar essa música porque eu achava mais orgulhosa até do que o Amor Perfeito. Pronto, e assim foi. Quando achámos oportuno, lançámos a música e aqui está a Recaída. É o mais recente single das Bombocas. Eu acho que a música está muito gira. Acho que é muito fácil das pessoas retratarem nela. E pronto, e estamos à espera da aceitação do público, que até agora tem sido maravilhosa.
Perfeito, parabéns então. Sempre foram conhecidas como as Bombocas, exceto um ano. Podes explicar a mudança de nome em 2001 para Dandy, antes de regressar ao nome inicial?
Bem, então foi assim, na altura o mercado era dominado, principalmente na televisão, o nome Bombocas não era muito bem aceito e nessa perspectiva pensámos que seria de alguma forma saudável para o grupo mudar de nome para podermos então entrar em círculos que não estávamos a conseguir entrar naquela altura devido ao nome. E lançámos a Dandy, foi numa altura em que o projeto também mudou um bocadinho, tivemos bailarinos, pronto, lançámos um estilo de música um bocadinho diferente, que foi o Enlouquecer por Amor, e pronto, nessa altura tudo mudou, mas rapidamente percebemos que as pessoas queriam era Bombocas e as Bombocas voltaram passado um ano novamente. Contudo, pronto, foi basicamente foi isso que aconteceu.
Depois o grupo foi fundado em 1997. Depois de quase 3 décadas, os concertos continuam e eu queria saber se os concertos tinham a mesma energia e a mesma paixão, sobretudo você e também para o grupo, e se o grupo tinha a mesma energia e paixão nesses concertos.
Olha, a energia foi mudando até porque as pessoas foram mudando, não é? As pessoas no grupo, as Bombocas sempre foram 3, o terceiro elemento sempre foi muito rotativo. Em 2009 ficámos só eu e a Paula, e aí as coisas estagnaram um bocadinho a nível de energia. Mas a paixão e o amor com que nós entregamos ao público, essa sempre foi a mesma. Agora um bocadinho mais maduras, obviamente, as coisas sentimos as coisas de forma diferente. A energia do público, graças a Deus, é sempre boa, principalmente nas nossas comunidades. Eu acho que é por causa da saudade. Acaba por ter uma energia muito mais vibrante e muito mais saudosa, muito mais carinhosa, mas nós temos sido, durante estes quase 30 anos, como disseste, temos sido tão acarinhadas pelo público que nós só vamos cantar até que o público não nos quer ouvir mais. Eu acho que é por aí, porque realmente eu acho que nós fazemos isto para o público, apesar de ser uma paixão nossa, obviamente, e o público é o... são os nossos mentores, portanto são os nossos, é a nossa força. E enquanto essa força existir, nós vamos cá estar.
Aliás, vai haver uma surpresa, o público vai ter uma surpresa para os 30 anos de carreira para o ano, ou não?
Ah, eu espero que sim, ainda não pensámos muito nisso, confesso, mas nós estamos com 20... Exato, vamos fazer quase 30 anos, é verdade, fazer. Agora fazendo as contas, nós não pensámos nisso, olha, fica aqui a sugestão, obrigada, mas provavelmente sim, iremos fazer uma surpresa. Por que não?
Essa entrevista vai ser publicada para a Festa Franco-Portuguesa de Ponto Combo, e então queríamos saber o que representa para si atuar nessa festa de Ponto Combo.
Eu acho que eu tenho o conhecimento que essa festa é uma festa enorme, que junta uma grande comunidade portuguesa. Nós estamos muito ansiosas por ir, por participar. Estamos muito, muito ansiosas e estamos muito orgulhosas pelo convite. Desde já, obrigada. E acho que vai ser uma festa maravilhosa. Pelo menos nós vamos fazer por isso. E esperamos por todos vocês.
E vamos estar presentes sem falta. E finalmente, para acabar essa entrevista, quais são os futuros projetos do grupo? Estão a preparar um novo álbum ou uma digressão durante o verão, se calhar?
Sim, nós vamos começar já este mês a nossa digressão de verão, que vai acabar em dezembro. Portanto, temos muita estrada pela frente, muitos espetáculos pela frente. Entretanto, já temos músicas para gravar, vamos tentar arranjar horário e disponibilidade para começar a gravar. Portanto, vem aí novidades, não agora no verão, porque no verão não conseguimos, mas vamos tentar o mais brevemente possível gravar para lançar uns temas novos, à semelhança dos outros anos.
Perfeito, estamos muito ansiosos então. Muito obrigada, Rita Almeida.
Obrigado.
Muito obrigada
eu e até breve.
Obrigada mais uma vez à Rita das Bombocas. Poderá assistir ao show do grupo aqui em Ponta Cubo amanhã e logo a seguir estaremos em entrevista com o cantor Micael Ferreira. Mas antes disso, vamos agora ouvir o último single das Bombocas, Recaída.
Dizias que
Temstad de Ponton sur Radio Alpha. Nous sommes avec vous jusqu'à 16h en direct de la fête franco-portugaise de Ponto Combo. Ça va toujours, Esteban, Clarisse et Liliana?
Il fait trop chaud.
Il fait très chaud, c'est vrai qu'il fait très très chaud. Mais on est en forme et on a plein d'interviews qui arrivent. Et d'ailleurs, vous arrivez à temps pour l'interview avec le chanteur Michael Ferreira.
Donc la première question, on a vu que c'est en rencontrant Tony Ferreira à l'âge de 8 ans que tu aurais eu l'envie de devenir chanteur. Et du coup, on voulait savoir quel souvenir gardes-tu justement de cette rencontre 30 ans après et quel impact a-t-il eu sur ta carrière?
Alors, le souvenir que j'ai eu de cette rencontre, c'était déjà tout bêtement le fait d'avoir été voir Tony après son concert pour demander un autographe pour ma grand-mère. Et c'est de là qu'il m'a pris dans ses bras, je me suis mis sur ses genoux, enfin, il m'a mis sur ses genoux, et on a commencé à parler, tout ça, il m'a demandé comment je m'appelais, tout ça, et on a commencé à parler de son fils, du coup, le même prénom, Michael. Et donc voilà, c'est ce souvenir que j'ai de Tony, après son concert à Pâques, à la fête de Pâques à Cambrai, pour un autographe de ma grand-mère, pour ma grand-mère.
Tony Carreira, il fait partie de tes inspirations pour ton style musical. Mais il y a aussi Ricky Martin et Justin Timberlake. Est-ce que, enfin, Tony Carreira, c'est ta plus grande source d'inspiration, ou eux aussi ils ont joué?
C'est plus Tony Carreira, oui, qui est plus mon inspiration, tout ça, tout ce qui est balade, tout ça, romantique, tout ça, vraiment des trucs vraiment un peu soleil, l'été, tout ça, chaleur, tout ça, vrai. Mais après, oui, j'aime bien aussi du Justin Timberlake, tout ça, voilà. Là, en ce moment, je suis en train d'écouter du Michael Bublé, enfin, ou même du Ricky Martin, voilà. Mais tout ce qui est vraiment le plus, principalement, oui, c'est plus Tony Carreira.
Et du coup, est-ce qu'il y a eu d'autres inspirations que ces trois artistes mentionnés au cours de ta carrière, justement, à certains moments, par exemple, de ta carrière?
On va dire le plus principalement, enfin, moi, je travaille comme ça, voilà. Je travaille avec mon ami Manuel Campos et un auteur, voilà, Thierry Brenner, qui a écrit pour Cindy Sanders, Thierry Christian de la Conche, enfin, voilà, ça. Et lorsqu'on fait l'album, on travaille comme ça. En fait, moi, je donne mes idées. D'ailleurs, je suis en train de commencer déjà à travailler sur le prochain album pour l'année prochaine 2027. Donc, j'ai donné déjà mes quelques idées, donc de titres, voilà, que j'aime bien, de style de musique. Ensuite, donc, Manuel Campos, lui, travaille sur ses styles de musique en faisant quelques compos, mélodies, tout ça. Une fois que la mélodie, elle est faite, la maquette, il me renvoie. Si je kiffe, ben, cette musique, ben, on est parti sur cette musique-là, donc après l'auteur s'occupe des textes, des paroles, et après moi j'enregistre. Si j'aime pas, ben, ou si des fois je dis, ben, il faudrait plus rajouter quelques petits trucs, voilà, comme ça, voilà. Comme notre, la musique sur mon dernier album, en portugais, Cadelia Senti, voilà, je voulais que ça soit un peu plus très romantique, tout ça, des trucs qui changent de l'ordinaire d'habitude que j'ai eu pendant mes deux autres albums, premier album. Et donc, bah, Manuel Campos a rajouté des trucs, plus d'instruments, il a rajouté des chœurs, il a rajouté du saxophone, ce que j'avais pas dans les autres albums, pour donner un petit peu cette touche de nouveauté. Et là, dans le prochain album, il va y avoir d'autres nouveautés aussi.
Voilà. Bah oui, parce que tu as bientôt 10 ans de carrière, et après avoir reçu distinction de la révélation artistique musicale en 2020 par Cap Magellan, quels sont justement tes objectifs futurs? Et comment tu te projettes, en tout cas, sur le long terme?
Alors, dans le futur, là, le plus principalement, ce que j'ai de projeter dans le futur, ça serait déjà d'être reconnu ici au Portugal. Je ne suis pas beaucoup connu, je n'ai pas fait beaucoup de plateaux télé, ni de radio, tout ça, voilà. J'ai juste fait 2-3 fêtes de radio ici au Portugal, au mois d'août. Mais vraiment, au niveau public, je ne suis pas très connu. Donc là, le prochain album, justement, on va travailler dessus, pour faire un peu plus de titres en portugais, pour dire que ça passe plus ici au niveau portugais, parce que maintenant ça va faire 2 ans que j'habite ici au Portugal, à Braga. Et après, pourquoi pas faire une salle, pourquoi pas une salle, une grande salle comme le Zénith, ou alors un petit théâtre, voilà, pourquoi pas. Hein. Ou peut-être aussi avoir un duo avec Tony Carreira, ou un grand artiste portugais, chanteur portugais ici. Dans mon prochain album, un duo avec pourquoi pas Rebecca ou Agathe. Enfin voilà, enfin, c'est des trucs qui me passent en tête, mais bon, alors, l'avenir nous le dira.
Et justement, tu as parlé d'être reconnu au Portugal. Selon quelle influence a eu cette nationalité sur ta vie professionnelle de chanteur?
À la base, mon père est portugais, ma mère est française. Donc, Et j'ai toujours aimé cette culture portugaise, avec ma grand-mère portugaise, que voilà, quand j'étais petit, mon sac qui nous élevait, tout ça, pour aller à l'école, tout ça, bref, on mangeait midi là-bas avec mes cousins et cousines. Et donc, j'ai toujours été élevé comme ça, la culture portugaise, même quand c'était les anniversaires, les Pâques, voilà, tous les repas de famille, voilà, la grande table de 30 personnes, tout ça, avec, une fois qu'on a fini de manger, ben voilà, et hop, on met la musique portugaise, musique pim, ben voilà, tout ça. Et donc, j'ai toujours aimé cette culture portugaise. Et donc, ça a passé par la tête une fois, c'était pendant le Covid, je crois. J'ai dit, allez hop, je vais demander la nationalité portugaise, je vais faire la nationalité portugaise. Donc, j'ai fait la nationalité portugaise. Voilà. Et donc, et puis après, ben voilà, après, ça a tenu au fil du temps, voilà, quand même, le Portugal, tout ça, tous les ans, hein, pas en vacances, donc je venais au Portugal, dans ma famille. Voilà. Et puis, en 2024, j'ai fait le grand pas. Au moment des Jeux Olympiques, voilà, j'ai décidé de partir vivre au Portugal. Ouais. Donc maintenant, voilà, c'est une double vie, une autre vie. Voilà. Avant, je faisais plus France-Portugal. Ouais. Maintenant, je fais tout ce qui est tournage de clips, enregistrement de ça. Et maintenant, je fais plus l'inverse. Maintenant, je fais plus Portugal-France pour dire de devenir champion en France. Tout ça. C'est une vie. Voilà.
Demain, tu performes à la fête franco-portugaise de Porto Combo. Quelle importance donnes-tu à ces fêtes célébrant la culture portugaise?
Ah, c'est quelque chose que j'ai kiffé, parce que la première fois que j'ai toujours été dans ces fêtes-là. Il y avait la fête de Radio Alpha, à Cateil. Bon, malheureusement, elle s'est perdue. On avait déjà été toujours en famille, pareil. Ça a commencé avec, d'abord moi, mes parents, on était une voiture. Après, ça a passé avec une autre tante, après les cousins, cousines. Enfin, donc, on avait deux, trois, quatre voitures. Donc, on allait le dimanche, voilà, à cette fête-là. Et une fois, donc, à Porto Combo, donc, la première fois à Porto Combo, c'est vrai, c'était, il y avait toute une carrière. Et j'avais vu sur les réseaux sociaux, c'était en 2010 ou 2011, je sais plus. Il y avait toute une carrière. Et je connaissais pas Porto Combo. Mais j'ai même cru, d'ailleurs, que c'était une ville en Afrique. Je me suis dit, merde, c'est en Afrique, c'est quoi? Et donc j'ai regardé Porto Combo en région parisienne, voilà, entrée gratuite, voilà. Donc j'ai décidé, on a été avec mes parents, donc ce jour-là, première fois pour Porto Combo, on va retourner Carrera. Et après, on a été habitué à aller tous les dimanches à Porto Combo, en fait, en famille. L'année dernière, c'est pareil, j'y suis allé en famille, à Porto Combo. Et après, c'est eu un rêve, pareil, que je me suis dit, pourquoi pas que je chante là, à cette fête-là, quoi, à Porto Combo. Et puis ben, voilà, cette année c'est devenu un autre rêve qui s'est réalisé, et que voilà, j'espère que les gens vont kiffer et que ça va être top.
Et du coup, dernière question finalement, tu as sorti une nouvelle musique début février qui s'appelle Quand tu danses. On parlait d'un nouvel album. Est-ce que justement d'autres chansons vont arriver très rapidement, je suppose? Et est-ce qu'il y aurait aussi des concerts de prévus?
Alors, dans le nouvel album, donc justement, donc les deux premiers albums, c'était plus des musiques plus balades, romantiques, tout ça. Et je me suis aperçu, enfin, on s'est aperçu avec mon ami Manuel, Campos, que ben, lorsque on me demande d'aller chanter, j'ai pas beaucoup de musique qui bouge. J'avais beaucoup de musique plus de romantique, balade. Donc c'est vrai que pour faire danser les gens, en fait, on a fait tout ça, c'est un peu compliqué. Donc là, pour ce nouvel album qui est sorti là, donc Mes Racines, on a fait plus de titres qui bougent, comme Quand tu danses, voilà, pour dire plus, voilà, que les gens dansent, voilà, qu'ils kiffent, voilà, que ça fasse bouger le public. Et dans le prochain album, donc il y aura du coup pareil plus de titres comme ça, un peu mélangé latine avec des trompettes, un peu comme Ricky Martin, la bomba, enfin des trucs comme ça. Enfin, c'est plus des trucs vraiment latines, un peu comme J'étais Savoyatif. Enfin, voilà, c'est des trucs. Le prochain album, ça va être plus rythmé, plus latine et un petit peu plus de portugais. Voilà. Après, pour Porto Combo, normalement, il y a la fête de la sardine dans le Nord, par chez moi, je suis d'origine du Nord Pas-de-Calais. Pour l'association portugaise, donc au mois de juin, ça va être fin juin ou début juillet, je ne sais plus. Après, j'ai aussi fin juillet, pareil, dans le Nord, dans un restaurant. Voilà. Et après, donc, j'ai le 7 novembre aussi dans le Nord. J'ai aussi août, pour la fête de radio, d'une radio aussi, pour Vendôme la Nose. Et après, j'ai au mois de novembre, donc dans le Nord de la France. Voilà. Et là, on est en discussion pour aller... chanter en Suisse, voilà. Donc,
plein de choses qui arrivent.
C'est ça, tout à fait. Plein de choses.
Parfait. Bah, écoute, merci beaucoup, Mickaël.
Encore merci à Michael Ferreira. Vous pourrez le voir sur la scène de la fête franco-portugaise de Ponto Combo demain. Et restez avec nous puisque d'ici quelques instants, nous serons en interview avec Fernando Correia Marques. Et en attendant, je vous laisse écouter le dernier single de Michael, Quand tu danses. Estado dos Pontos 1 na Rádio que nos liga, estamos consigo até às 4 e chegou a tempo para a entrevista com o cantor Fernando Correia Marques.
Então está prestes a reencontrar o seu público na Festa Franco-Portuguesa de Ponto. Como é que se sente?
Opa, eu para já estou ansioso, não é? Todos os nossos portugueses são fantásticos para a festa. Oh, acho que vai ser o... um dia, um fim de semana, sábado e domingo, completamente louco.
Tem 40 e poucos anos de carreira. Há algum concerto em concreto que o tenha marcado?
Olha, em Paris tive vários. Desde o primeiro na Salle de Mutualité, em 1989 ou 90, com o Vasco Jorge, com a Escaoma... sei lá, foi um concerto fantástico, completamente esgotado. Outro foi em 2014, na festa da Rádio Alfa, completamente... Aliás, foi a festa que mais gente teve até hoje, 75 mil pessoas, se não me engano. Eu atuei às 2:30 e estava completamente lotado também. Foi uma coisa fantástica. Não me vou esquecer desse espetáculo nunca. Para mim era o tipo, sei lá, aqueles festivais tipo norte-americanos, do Woodstock, coisa assim desse género, percebes? O ano passado e há 2 anos tive vários festivais também na zona de Marselha, da zona de Toulon, etc, etc. Também muitíssimo bem recheados de público. Tenho sido muito abençoado por ele lá em cima, que me tem dado muita força e tem-me ajudado imenso. E claro que eu costumo dizer, a televisão ajuda, a rádio ajuda, a imprensa ajuda, mas é o público que nos põe lá em cima e nos tira. Tudo o resto é conversa. Se não for o público a ir aos espetáculos, a comprar os nossos discos, agora não tanto, mas a carregar lá no botãozinho para ouvir as nossas músicas e ao fim e ao cabo também cair qualquer coisinha, vou-te dizer que só resulta porque vale a pena cantar para toda esta gente que nos apoia. São eles que, de facto, fazem a gente continuar a viver na música.
Tem um público bastante variado, não é? Desde jovens até imigrantes, ou um público mais tradicional. Qual é o seu segredo para conseguir agradar a toda a gente no palco?
Tive a sorte ou o privilégio de, desde 1979 até agora, gravar músicas que caíram no goto do pessoal, desde o meu primeiro disco de sucesso, que foi o Eimano, que é uma conversa de dois imigrantes que chegam a Portugal e se recordam dos tempos, a beber uns copos e a recordar os tempos antigos, não é? A passar pelo Carlitos, e eu que sou o Carlitos, até me deito cedo. Ainda não eras nascida, mas pronto. A partir daí, 1983, já estás a ver. Até depois o trabalho todo que fiz com o Dino Meira, sei lá, a Helena, coisas que fiz para o Dino, que me levaram também para outro patamar, e depois o Burrito, que de facto abriu a carreira para todo lado e mais algum. E tenho tido essa sorte também de, nos momentos chaves, haver sucesso e o público me acompanhar desta altura. Portanto, já são quase 50 anos, não é? De discos gravados, são 55, 47 de carreira discográfica e a caminho dos 52 de carreira artística, desde 73 canto cá. E quando olho para trás e vejo aquilo que fiz para o Dino Meira, para o Marco Paulo, para o Tony Carreira, sei lá, para a Ágata, para a Chiquita, para a Maria Mendes, ou seja, tanta gente bem melhor do que eu, bem melhor do que eu, mas que também me ajudaram e continuam a ajudar nesse aspecto. Quando olho para trás, digo que fiz até agora um bom trabalho.
Depois de tantos álbuns e tantos anos de carreira, ainda há algum sonho que gostava de concretizar?
Eu sempre vivi do sonho, sempre sonhei e quero continuar a sonhar. Sempre que um homem sonha, o mundo continua a avançar, e é isso que eu quero, é que o mundo avance, não com guerras, não com esta estupidez que existe, mas sim em paz e com carinho, com amor, e que a gente possa avançar sempre com os nossos sonhos, que é continuar a fazer aquilo que a gente faz, que mais gosta. Eu tenho tido essa sorte, olha, gosto de futebol. Tive a sorte de vir para Portugal, porque eu estava em Moçambique, sossegadinho, vim para Portugal para jogar futebol. Depois tive a sorte de estar a trabalhar para a Federação Portuguesa de Futebol, ser secretário técnico das seleções, ir ao torneio de Toulon 4 vezes ou 5 anos seguidos e ganhar o torneio de Toulon em 1991 ou 92, com o pessoal todo, grandes jogadores na altura também. Foi o meu sonho, 25 anos de futebol. Foi a única coisa que eu sei fazer, é futebol e música. Não sei fazer mais nada, nem para pregar um prego.
E diga lá, como é que a música entrou na sua vida? Já que antes percebi que a sua paixão era só futebol.
Porque uma vez conheci o Tom Maria Vinhas, que tinha chegado de França, por acaso, e o Tom Maria tinha uma série de letras muito giras, pá. E eu disse, porquê que não editas isso e etc? E ele, de repente, olha, vou gravar amanhã. e gravou um single em 1973, que era o Alexandre. Então, senhor, como os senhores, tens o mundo a teus pés. Isto era um... Ele era muito trovador. E foi o nome que eu dei ao meu primeiro filho, Alexandre, por causa disso até. Ele, o Dom Maria já não está entre nós, mas é o homem que vocês também devem conhecer e se lembram dele. Encontrei uma formiga, boa noite companheiro, como vai a tua vida? Foi um grande sucesso em 1980 também. Depois fez, tinha cara de palhaço, tinha, sei lá, quantas músicas ele fez. Foi o homem que fez o Pimba Pimba para o Emanuel, escreveu êxitos atrás de êxitos também para o Emanuel. E eu colaborei com ele a fazer as músicas também e a escrever letras, e desde essa altura, pronto, eu fiz uma banda em Portugal, que era os White Star, porque em Moçambique havia os Black Star, que era os Night Star, aliás, Night Star, que era uma belíssima banda de música de marrabenta, de chachachás, etc, etc. E eu fiz cá os White Star. Mas depois sabes que o pessoal na música, eu queria cantar uma coisa, os outros queriam cantar mais metal, mais rock, mais isto, mais aquilo, e eu disse, ok, vocês ficam com a vossa, eu vou fazer a minha. E pronto, a partir daí, também sempre com o pessoal amigo, continuei a fazer as músicas, e depois veio a Revolução, em 73, eu, Samuel, Tom Maria Vinhas e muitos outros começámos a cantar. Não, ainda não havia propriamente o 25 de Abril, mas já estávamos a cantar coisas contra o regime na altura. E depois, quando veio o 25 de Abril, cantei com... Aliás, foi uma boa escola para mim, cantar com Zeca Afonso, Zé Mário Branco, sei lá, tantos bons nomes, que tocar com Carlos Paredes. Não te vou enunciar todos, vou-me esquecer de alguns, mas tive a sorte de participarem na Profapir. Olha, foi uma escola fantástica, em que dei tudo aquilo que podia ter dado, e é aquilo que eu sempre peço a toda a gente: defendam o máximo que puderem a coisa que é mais custosa de se ter, que é a liberdade, o poder falar, a expressão. Podemos exprimir aquilo que a gente pode ter bom ou mal, não interessa, mas podemos criticar o que é mau e o que é bom. Isso nunca devemos perder, lutar sempre a ter essas coisas na mão. Olha, eu ainda mais contente estou, porque, por exemplo, no fim de semana vou estar com os meus irmãos, porque são meus irmãos, os Nemans, vou estar com eles, tenho a honra de poder ter cantado uma cantiga que eles me fizeram, a oferta da Maria, que foi para o meu casamento, e eu cantei-a, e serviu também de videoclipe, o próprio casamento em videoclipe com a Maria. Vou estar com eles, nós somos, a gente somos irmãos, a gente chama-se Omano, 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 não é? É bom estar com as minhas queridas gotas, como eu lhes chamo, as bombocas, e todos os outros membros que vão lá estar, que espero eu que sejam também bem bons, para a gente se poder divertir. É isso que eu queria, pá, é isso que eu espero, mas para já estou contente de poder colaborar com eles dois, pelo menos com aqueles que eu conheço, as Bombocas e os Némanos.
Muito obrigada pelo seu tempo, e estamos ansiosos por vê-lo no palco.
Um beijão muito enorme, obrigada. Para vocês, corra tudo bem. Um grande abraço e um grande beijo.
Mais uma vez, obrigada, Fernando. Poderá ver o seu show amanhã na Festa Franco-Portuguesa de Ponto Combo, e fique connosco, porque daqui a alguns minutos teremos a entrevista com Gabi Fernandes, que já está connosco, tudo bem?
Olá, boa tarde a todos.
Fique atento daqui a uns minutinhos, por enquanto vamos ouvir o último single de Fernando Correia Marques, é o Cabaré.
Provocadora, um sonho de mulher, Quando ela passa na rua e sabe-me enlouquecer. Não há quem resista, ela é sensual. Sempre que ela dança e ficam todos a bater mal. Também fico louco quando diz para mim: quero rebolar, quero deslizar meu corpo no teu. Eu fico perdido quando diz assim: vem meu chuchuzinho comigo que eu vou levar-te ao céu. É o cabaré, é o cabaré. Sempre que ela dança o povo balança de enlouquecer. É o cabaré, é o cabaré. Ela me atrai, ai, um dia vai ser minha mulher. É provocadora, um sonho de mulher. Quando ela passa na rua e sabe-me enlouquecer. Não há quem resista, ela é sensual. Sempre que ela dança e ficam todos a bater mal. Também fico louco quando diz para mim: quero rebolar, quero deslizar meu corpo no teu. Ai, fico perdido quando diz assim: vem meu chuchuzinho comigo que eu vou levar-te ao céu. É o cabaré, é o cabaré. Sempre que ela dança o mundo balança de enlouquecer. É o cabaré, é o cabaré. Ela me atrai, ai, um dia vai ser minha mulher. É o cabaré, é o cabaré. Sempre que ela lança o mundo balança de enlouquecer. É o cabaré, é o cabaré. Ela me atrai, ai, um dia vai ser minha mulher. É o cabaré, é o cabaré. Sempre que ela lança o mundo balança de enlouquecer.
Ser 15 horas e 10 minutos está na rádio que nos liga para o programa Tempestade 2.1. Bem-vindo, se acabou de se juntar a nós. A Laura também chegou, entretanto. Tudo bem, Laura?
Sim, já estou aqui.
E estamos em entrevista então com Gabi Fernandes. Deixo-te, Laura, fazer as perguntas.
Oh, obrigada. Gabi Fernandes, bem-vindo. Estamos na... como é que se diz?
51ª.
51ª festa de Ponta Combo. Como é que te sentes por estar aqui hoje?
Olá, Laura. Olá a todos os ouvintes da Rádio Alfa. É um prazer enorme estar aqui convosco. Aliás, eu agradeço desde já o vosso convite para ter estes dois dedos de conversa. Naturalmente que eu estou felicíssimo em estar aqui em França, na vossa companhia.
E nós também estamos muito felizes. O teu último tema, Júlia, que saiu em 2025, foi um sucesso. O que é que esta música tem que a tornou tão especial para ti?
Eu depois de deixar o grupo Irmãos de Verdades, depois de deixar os 30 anos de carreira para trás em relação à banda Irmãos de Verdades, eu gravei um best-of onde as pessoas poderão encontrar a Isabela e a Holanda, essas músicas todas mais mediáticas deste meu projeto. Eu lancei já 5 singles. Destaca-se Maria Júlia, por exemplo, ou Maria Linda, Fragmentos e Quando a Mulher Ama. São músicas que as pessoas poderão encontrar nas plataformas digitais e também nas minhas redes, Gabi Fernandes. E esta música, Maria Júlia, em particular, é uma música que eu apostei no sentido de que é uma música, para já é uma bachata. E as pessoas estão habituadas a me ouvir cantar kizomba, né? É, assim é que aprenderam com a Yolanda e por aí adiante. E é claro que essas músicas continuarão a fazer sempre parte do meu repertório, como logo à noite vão ver. Mas estas novas músicas, estas novas ideias, vá, de ir buscar outros ritmos também, me passa pela carreira solo que eu quero construir.
Uhum. E como é hoje ver a tua música ganhar vida aqui ao vivo em Ponto Combo, com o público a cantar contigo?
Ah, é um prazer enorme, até porque a música Maria Júlia, no caso da música Maria Júlia, é uma música recentemente, e então as pessoas têm me enviado muitas mensagens de carinho, até pelo formato da música, como eu já falei, que é uma bachata, né? Em vez de ser uma kizomba, é uma bachata. Eu também sempre gostei muito de fazer fusão, desde do projeto Irmãos Verdades, que se as pessoas analisarem, encontram a Yolanda, mas encontram, por exemplo, o Kuduro Caliente, que é uma música que eu vou cantar logo à noite, que não tem nada a ver, por exemplo, com o kizomba. Mas eu gostei de fazer esse género de mistura, a fusão.
Vamos ver isso hoje à noite, então. Uhum. E ainda não te vi, mas ouvi dizer que tens uma energia muito grande em palco. O que é que esta festa tem que te faz querer voltar?
Há muita energia que eu recebo também do público, já que o público português, principalmente quando está fora de Portugal, porque tem graça que eu faço muitas comunidades, tanto aqui em França como Suíça, Alemanha, e então eu muitas vezes admira-me a reação dos portugueses quando estão fora de Portugal. Um pouco ainda mais eufóricos do que no Nacional, não é? E então o calor é enorme. Mas esta música em particular, esta música e as outras músicas que eu mencionei, têm tido muito, uma boa receptividade em termos do público em qualquer parte que eu cante. Yeah.
Sentes que ao longo dos anos a tua música mudou ou a essência do Gabi Fernandes continua a mesma?
Não, a essência continua o mesmo. Naturalmente que com a evolução das coisas nós vamos progredindo também como músicos, como cantores. Eu penso que evolui. Porque eu sou uma pessoa que já tem 30 anos de carreira, mas estou sempre aberto a aprender. Como uma pessoa humilde que eu sou, eu estou sempre muito aberto a aprender e também a experimentar coisas. Daí eu falar muito em fusão, porque quando em 1997 lancei a música Yolanda, que muitas vezes as pessoas perguntam, mas quando é que saiu essa música? Para a comunidade africana era uma kizomba com muita fusão da música portuguesa. E eu tenho sido a minha essência. Eu, nesta altura que eu estou a fazer a minha carreira solo, as pessoas poderão esperar mais fusões. Vou estar muito mais aberto em fazer estas coisas do que quando eu estava dentro do projeto. Mas o que eu fiz há 30 anos atrás e o que eu tenho vindo a fazer é o que vou continuar a fazer, só que numa marca diferente, que é a Gabi Fernandes. Aliás, eu peço às pessoas de facto que me sigam nessas redes sociais, nesse endereço, portanto, Gabi Fernandes, para conhecer os novos temas que eu vou lançando, sim.
E acho que funciona bem o que fazes até hoje. E depois desta atuação, o que é que nos reservas para o resto do ano? Um álbum, se calhar?
Sim, eu estou a preparar um EP para antes do final do ano, mas a minha intenção é até tirar mesmo um álbum, já que eu tenho 5 singles lançados depois da minha saída do projeto, e falta-me concluir mais 4 ou 5 músicas para lançar mesmo um álbum. E a minha vontade, o meu desejo seria mesmo anunciar isso aqui, mas não quero também prometer e depois não cumprir. E então a música, eu penso que é uma coisa, eu pelo menos eu sempre fiz música, fazendo música no tempo certo e esperar que a inspiração chegue. É porque não é uma coisa que é feita a metro, então Nunca temos a certeza quando uma música fica concluída, quando a música está no nosso agrado para depois mostrarmos ao público. Daí a não garantir que eu terei um álbum até o final do ano, mas quase certeza que sim.
Então vamos ficar atentos. E qual seria a tua colaboração de sonhos?
E parceria seria com muita gente. Eu poderia estar a falar em nomes sonantes, que se calhar seria até, não seria assim muito difícil também, com alguma modéstia, falar que são pessoas também do meu nível. Mas eu gosto muito de fazer fusões, que eu chamo de fusões de sonhos, com jovens, com pessoas que estão a surgir, porque dá-me mais, acho que dá-me mais pica, porque é quando nós pensamos que estamos a dar a mão a uma pessoa que está a começar, mas ela que nos está a dar uma mão, porque nos está a trazer qualquer coisa de novo. E então sonho mesmo é ter sempre uma boa equipa à minha volta, que me ajuda a fazer, a concretizar as minhas ideias, e também me ajudar nesse sentido. E por isso, tanto os grandes, como muitas vezes se costuma dizer, os artistas já com algum patamar, como os artistas que estão a começar, eu estou sempre aberto. Basta entrar em contacto comigo, no que eu puder ajudar, eu ajudo, porque eu também vejo sempre como uma oportunidade para mim.
Acho que sempre aprendes.
E claro, com
qualquer
certeza.
Forma.
Tenho certeza que sim.
E para terminar, qual é a mensagem que gostarias de deixar a todos os que vieram apoiar-te hoje e aos nossos ouvintes da Rádio Alfa?
Olha, como falta ainda algumas horas para o concerto, mas já não falta muito, que venham cá ao Poto Combo, eu penso que estou a ter bem o nome. Da minha parte vou dar tudo, a tal energia que tu falaste certamente estará no palco, e as músicas as pessoas conhecem, porque eu deixei o meu repertório um pouco ao critério de algumas pessoas à minha volta, para criar um repertório dentro daquilo que as pessoas mais vão querer ouvir. E será um concerto pequeno da minha parte, porque de facto eu vou cantar umas 5 ou 6 músicas, mas certamente estarão incluídas as músicas que as pessoas estarão à espera. E Yolanda, Isabela, a Maria Linda, Kuduro Caliente, como eu falei, e outras músicas mais que as pessoas conhecem, Yara. E então estas músicas eu penso que vai fazer com que as pessoas saltem, como sempre, em todo lado.
É, tenho a certeza. Muito obrigada.
Obrigado eu pela essa oportunidade de estar aqui na vossa grande rádio, que sempre apoiaram a cultura africana, passando as quizombas desde o início.
Obrigada, Gabi Fernandes. Poderemos ver-te no palco então da Festa Franco-Portuguesa da Ponta Combo daqui a pouco, por isso vem cá ter connosco. Daqui a 5 minutos estaremos em entrevista com Prince Tuga do duo Os Primos de Faf, e agora vamos ouvir uma música. Qual é a música que queres passar?
O nosso e eu para ser mesmo em Holanda.
Vamos ver qual é a música que vai
para
ser,
para saberem quem é que esteve aqui a falar.
Vai ser um grande hit, de qualquer modo, do Gabi Fernandes. É já agora.
Som, 2, 3, 4, som.
teu olhar, a mágoa que ficou em olhar. Yona, não te quis magoar, mas tudo aconteceu em Yona. Yona, procuro menos entender, tudo o que fiz foi sem querer. O nosso amor já terminou. Eu não consigo te esquecer. Yolanda, 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 és tudo o que sonhei. Yolanda, 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 és tu o meu querer.
Stade 2.1 sur Radio Alpha, nous sommes toujours en direct de la 51e édition de la fête franco-portugaise de Ponto Combo. D'ici quelques instants, vous pourrez voir sur scène Os Primos de Faf, un duo dont fait partie Prince Tug, que nous avons d'ailleurs interviewé pour vous.
Alex, je voulais te demander, ton nom de scène c'est Prince Tug, pourquoi ce nom de scène ?
Ah, c'est venu avec le temps en fait. Moi à la base, mon nom de scène c'était Zika. Tout le monde avait commencé à m'appeler Zika étant petit, dans le 95, et j'avais fait pas mal de sons, j'étais dans le hip-hop à la base, et voilà. Et le surnom après qui est venu, c'était El Prince Tug. Et du coup, par la suite, Zika, ça commence à me ronger, je voulais passer à autre chose, et voilà, on est passé à Prince Tuga. Donc...
Ouais, souvent, c'est ça, tu changes de mentalité, tu changes de musique, tu changes de...
Exactement. Je pense que ma musique a évolué. J'ai voulu essayer de tourner la page sur le personnage qui était Zika pour vraiment donner du renouveau à, avec Prince Touga.
Et justement, par rapport à ta musique, elle est pas mal influencée par les rythmes qu'on trouve dans la musique portugaise. Et du coup, quelles sont tes inspirations? Qui sont les gens que tu admires en fait dans le domaine?
C'est vraiment la musique portugaise que j'admire en particulier, surtout la musique ancienne. Ancienne, elle est, ces battements, hein, tu vois, typiques portugais. Et, voilà, on a essayé aussi récemment de faire des espèces de mélanges avec des rythmes un peu plus africains pour essayer de mettre un mélange de moderniser la chose. Mais voilà, nos rythmes à l'ancienne sont vraiment incroyables. Et voilà, j'ai pas personne en particulier, même si toutes nos légendes pour moi me fascinent.
Oui, et puis on a tous, je pense, tout petit, on est tombé dedans dès le début. En fait, on a tous entendu des musiques à la maison et ça nous a tous suivis les longs voyages au Portugal, pendant les fêtes, etc. etc. Donc finalement, on se retrouve en fait un peu tous là-dedans.
Bien sûr, ça nous colle à la peau. C'est sans même le savoir, on a grandi avec tout ça et voilà. C'est mentalement quelque part, on a les rythmes portugais dans la tête, quoi. C'est ça.
C'est clair. Et du coup, toi, au niveau de ton processus de création musicale, comment ça se passe? Comment les idées te viennent? Par quoi est-ce que tu commences?
Par quoi est-ce que je commence? Tu sais, je connais à peu près, je vais pas dire toutes les musiques, parce que des fois je me fais surprendre et je connais pas certaines musiques à l'ancienne. Là, notamment, il y en a une il y a pas longtemps que j'ai faite que je la connaissais pas. Mais il suffit juste que j'ai cette musique-là qui me vienne plusieurs fois par jour ou par semaine dans la tête et que je me dise, parce que c'est vrai que j'ai fait pas mal de reprises ces derniers temps, et je me dis, ah ouais, c'est vrai. Et la chanter et la moderniser dans ma tête, parce que bon, je suis quand même quelqu'un qui, j'ai pas encore 60 ans. Et du coup, j'arrive à moderniser ces vieilles musiques. Et je me dis, ouais, pourquoi pas faire ça, tu vois. Et voilà, je sais pas, mais ça vient, c'est de la magie, hein, c'est de l'art et ça vient tout seul, quoi, finalement.
Ouais, c'est aussi la beauté de la création artistique.
C'est ça. Après, bon, comme je te dis, on a fait quelques reprises qui ont vraiment très bien fonctionné parce que, bon, on a modernisé la chose.
Du coup, tu parlais de reprises. Il y a notamment ta reprise de Parisienne de Maître Gims qui a quand même pas mal tourné. Est-ce que c'est, tu dirais, ton son qui a le plus fonctionné, celui dont tu es le plus fier?
Le plus fier, non, peut-être pas. Mais ouais, c'est celui qui a le plus tourné, étonnamment, parce que j'avais des proches qui me disaient « Mais non, et tout, tu vas pas sortir ça, et tout, tu vois. » Et finalement, ouais, c'est vraiment celui qui fonctionne le plus. Je crois que ça fait 5-6 mois que je l'ai sorti. Voilà. Mais j'ai hâte de le faire à Ponto Combo, en tout cas.
Ben, on a hâte de t'entendre à Ponto aussi. Justement, ce week-end, tu seras sur la scène pour la 51e édition de la fête franco-portugaise de Ponto. Qu'est-ce que ça représente pour toi?
C'était incroyable parce que bon, j'ai déjà fait, on va pas dire que j'ai réalisé mes rêves, mais bon, c'est vrai que monter sur la fête de, par exemple, à Herblay, voilà, Ponto Combo, c'est la dernière chose qui me reste à faire en France. C'est la plus grosse fête portugaise de France, c'est incroyable. J'ai un certain âge aussi où j'arrive à plus ou moins au bout, on va dire, et je pense que j'ai tout fait. J'ai tout fait pour un franco-portugais arriver à cette étape-là, surtout que j'ai pas été forcément poussé. Donc c'est incroyable.
Bah écoute, on a vraiment hâte de t'entendre sur cette scène. Est-ce que on aura l'occasion de te voir à d'autres festivals, à d'autres fêtes? Quels sont tes projets à venir pour cet été?
À venir, j'ai choisi vraiment de rester sur ça. J'ai encore quelques dates en France, au Portugal. Pour l'instant, on n'a rien de prévu vraiment parce que on a eu beaucoup de boulot cette année et bon, on fait pas trop de dates. Et maintenant, je suis avec mon cousin aussi. Là, on va aller normalement à Châteaudun, dans le centre de la France. On va faire encore 2-3 dates, mais pour le Portugal, pour le moment, on essaie de rester concentré Et il n'y a vraiment rien de prévu. On a peut-être des clips de prévu, mais au niveau des scènes, c'est calme.
Ok. Bah, c'est aussi le moment pour toi, enfin pour vous, d'être plus sur le processus créatif et de réfléchir un peu plus à de nouvelles idées potentiellement. Donc c'est bien aussi.
C'est ça, totalement. C'est très important de rester au calme et tout. Et on fait vraiment ça pour le plaisir. Donc on a besoin de concentration énormément. On a refusé pas mal de dates aussi. Donc voilà.
Ça doit pas être évident, mais parfois il faut.
C'est ça. Bon, après, on est vraiment en total indépendant. On a des amis, on a une grosse équipe, mais voilà, on a que des amis. Donc aussi à Marca Justice, on a des amis comme une grosse famille, la famille Santos. De Santos, que voilà, je remercie énormément aussi pour le coup de main, mais c'est vraiment on est que entre amis, donc voilà, c'est que le plaisir.
J'avais une dernière petite question pour toi. Est-ce que tu as toujours voulu faire de la musique?
J'étais footballeur quand j'étais petit, j'adorais le football, mais la musique, je l'ai commencé par rapport à ma maman parce que ma maman adorait ça, mais je peux pas dire que j'ai toujours voulu en faire. Je suis quelqu'un de créatif. J'aime beaucoup le dessin, j'ai aimé faire des choses. J'aime bien reprendre les choses que je vois, que je trouve belles, et les reprendre à ma façon.
Ok, très bien. Bah, écoute, Alexandre, merci beaucoup pour ton temps et pour ces réponses.
Merci encore à Prince Tour de rester avec nous, puisque juste après, nous serons en interview avec Vanessa Miranda, qui est déjà au stand de Radio Alpha avec nous. Mais avant cela, je vous propose d'écouter le dernier single de Diego Coronas et Prince Tour, et c'est Homme Ila, que vous pourrez sûrement entendre tout à l'heure sur la scène de Bonto Combo.
À toi.
Está a ouvir o Tempestade 2.1 na rádio que nos liga. Estamos consigo até às 4. Chegou a tempo para a entrevista com Vanessa Miranda. Relembro que estamos em direto da Festa Franco-Portuguesa de Ponto Combo e vou deixar a Clarice fazer as suas perguntas.
Olá, olá Vanessa, como é que estás?
Olá, tudo bem?
Com esse calor.
Bem. Cheio de calor, como toda a gente, acho eu.
Portanto, é impossível não olhar para trás do teu percurso musical. Começaste, portanto, a tua música em 2018 com o álbum Que Sorte a Minha. Depois de uma pausa, voltaste em 2025 com o single Obrigada. E o que é que mudou na Vanessa artista entre esse primeiro álbum e agora?
Excelente pergunta, começamos logo assim a rasgar. A música começou para mim muito cedo, por volta dos 7, 8 anos, foi quando cantei pela primeira vez em público, mas efetivamente o meu primeiro álbum foi em 2018. Após uma viagem ao Brasil, apaixonei-me pela música sertanejas, cheguei a Portugal, escrevi um álbum e lancei. Entretanto, houve muita coisa que aconteceu, Covid, fui mamã, houve uma pausa e estou de regresso agora em 2025 mais madura, com menos expectativas, mais fiel a mim mesma, talvez.
E isso é muito bem. E agora, portanto, com o teu novo single Granada, o que é que diferencia este processo de composição dos teus trabalhos, por exemplo, anteriores? O que é que te inspirou?
Acho que o processo de inspiração é um bocadinho o mesmo, não é? São histórias, algumas pessoais, outras das pessoas à minha volta. Tudo o que eu lancei até agora foi escrito por mim, nesse aspecto. Tenho o meu cunho muito pessoal em todos os temas, mas se calhar destaco a mesma coisa que disse antes, a maturidade.
E se puderes resumir este single com três palavras, seria o quê?
Superação, amor sempre, amor em todos os temas para mim, e explosivo.
Muito bem. E depois de Granada e esta atuação que vais fazer aqui em Ponto Combo, o que é que podemos esperar?
Então, é a minha primeira vez aqui em Ponto Combo, tanto no palco como em baixo. Nunca tinha vindo a Ponto Combo, embora toda a minha vida tenha ouvido falar desta festa, não é? Que é o expoente máximo aqui da nossa comunidade portuguesa. Tenho muitas expectativas, muita vontade de subir ao palco e partilhar com todos os portugueses que vão estar aqui hoje este sentimento de saudade que nos une.
E vamos todos dançar.
Bora!
Estás a preparar um novo disco ou há outros projetos em vista para este ano?
Estou a preparar outros temas. Desta vez não estou a apostar tanto em álbum, porque eu acredito que a música não deve ser separada por géneros, ou pelo menos hoje em dia cada vez menos isso acontece. Há muitas misturas, muitas influências. E, portanto, não quero fazer um álbum, quero fazer o que eu tiver vontade de fazer naquele momento em termos de sonoridade.
E gostarias de fazer, por exemplo, uma colaboração com alguém? Qual é a tua colaboração de sonhos?
Em Portugal ou em geral?
Em geral. Pode ser em França, em Portugal?
Sim. Como artista português, talvez o Nuno Ribeiro, meu querido colega de The Voice, que tem um talento enorme que nunca mais acaba, com Kalema, por que não?
Ambos Kalema. Adoro.
Quem não adora, não é?
Sim. E para terminar, qual é a mensagem que gostarias de deixar a todos os que vieram apoiar-te hoje e a todos os nossos ouvintes?
Em relação a mim, quero deixar uma mensagem de agradecimento por continuarem sempre desse lado a seguir-me nas redes sociais. Aproveito para dizer, quem quiser seguir nas redes sociais é a Vanessa Miranda Oficial. Porque apesar destas pausas e de eu não estar sempre super presente nas redes sociais, as pessoas continuam lá e isso é muito importante na vida de um artista. E obrigada a todos os ouvintes da Rádio Alfa por ouvirem sempre música portuguesa.
Muito obrigada, Vanessa.
Obrigada eu.
Muito obrigada. Eu tenho mais uma pergunta. Como é que tu definirias o teu estilo musical? Porque há pessoas que me dizem fado, mas eu acho que não é só fado.
Não. Como, assim, no seguimento do que eu acabei de dizer, é difícil definir o meu estilo musical. Será um pop, afro, com influências de fado, porque eu também venho de uma parte da minha vida foi dedicada ao fado, mas não me considero exclusivamente do fado. Portanto, um bocadinho de tudo.
E o que vais cantar hoje à noite, para nós sabermos um bocadinho, dar vontade às pessoas de virem cá ter connosco?
Vai haver uma kizomba, vai haver música pop, vai haver uma balada.
Vamos dançar e chorar, então.
Exato.
Os dois ao mesmo
dançar
tempo.
Dançar e chorar ao mesmo tempo.
Eu acho que é o melhor que podemos ter numa festa portuguesa,
exatamente,
não é?
Exatamente.
Dançar e chorar. Muito obrigada, então,
obrigada,
Vanessa.
Eu.
Estamos muito
até
ansiosos
logo
por ver-te no palco daqui a pouco, não é? Venham cá a ter connosco. E vamos então ouvir já agora Granada, de Vanessa Miranda, e depois estaremos com o Esteban, com a atualidade esportiva.
Quando vieram contar-me a novela, no fundo eu até já sabia que essas amizades estranhas que te apareciam da noite para o dia não eram nada normais. Toda a gente me dizia, nunca foram naturais. Sempre histórias novas para me contar e muito talento para representar. Mas hoje eu não venho, acho que não vai dar. Imagem neste espelho, nunca nesta vida entenderei. Tu só contas mentiras, sabes bem. Tu sabes de onde eu venho. Não se perdoa, por mais que doa. E eu já te avisei para não brincares assim. Eu já nem sei, perdi a conta do que eu te dei. Enganas todos, mas a mim já não. Nesse esquema de manipulação. E já não soube nada. Vieste aqui, atiraste a granada. Criaste a nossa guerra mundial.
Nous sommes toujours sur Radio Alpha pour l'émission Thémestade 2.1, toujours en direct de la 51e édition de la fête franco-portugaise de Ponto Combo. Comment ça va? Vous êtes toujours, on est toujours tous les cinq là. Est-ce que tout le monde va bien?
Un peu trop froid, je pense.
Il fait trop froid,
franchement.
C'est aberrant.
J'ai pas suivi la blague.
Mais en tout cas, il y a plein de stands. Il fait beau. Il y a plein de stands. Les gens sont prêts pour ce soir.
Ouais. Et demain. Donc,
voilà.
Et
ça
demain,
donne envie.
Ce soir, on rappelle, ça ouvre à 18h et jusqu'à 1h du matin. Et demain, il me semble que ça ouvre à 10h. Donc, vous pouvez venir dès le début de la journée. Et vous pouvez passer, bien sûr, au stand de Radio Alpha. Georges continuera là aujourd'hui et demain.
Bien sûr, pour la nuit aussi.
Pour la nuit, mais oui, voilà. Mais bravo, Georges. Mais quel technicien de génie. et bien sûr, on est en train de parler de musique, on est à un festival de musique portugais, mais vous le savez, quel bon portugais ne parle pas de sport et surtout de foot, donc on ne pouvait pas ne pas vous en parler aujourd'hui. Esteban vous a préparé du contenu exprès pour vous.
Et d'ailleurs, en parlant de musique, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a la musique officielle pour la Portugal qui a été publiée cette semaine. Donc je ne sais pas si vous avez un avis justement sur la musique.
Franchement, juste les artistes qui ont fait cette musique, j'aime beaucoup. Donc en vrai, okay. On va voir comment ça va vieillir, mais j'espère qu'elle va avoir du succès quand même. C'est mieux que de l'IA.
Oui. Oui, c'est sûr. D'autres avis ou vous êtes d'accord avec
moi? J'avoue, je l'ai pas encore écouté en entier. Voilà. Okay. La musique, pour, on parle de la musique pour
la Coupe du Monde du Portugal.
Avec Shakira. Ouais.
Ah ben non, mais non.
Non.
Pour le Portugal.
Si.
Oui. Non, moi j'ai écouté ceux, mais c'était de l'IA et j'aimais trop.
Laquelle?
Toutes.
Ah.
Mais j'ai pas le nom en tête.
Mais il y a aussi celle de Shakira.
Oui, celle de Shakira, elle pète. Hein.
J'adore. J'ai pas écouté celle-là.
Cette femme ne vieillit pas.
Mais on l'a passée sur Timstad. Hein.
Die, die, die. Shakira de Wish, mais.
J'étais pas attentive.
Allez, allons-y Esteban, parlons de foot.
On rappelle que cette musique d'ailleurs, si vous voulez l'écouter, elle s'appelle Eto Gaonade et c'est sur YouTube et toutes les plateformes de streaming. Donc allez l'écouter, vous pouvez dès maintenant. Donc en parlant de Coupe du Monde justement, elle commence dans un peu moins de 3 mois. Et donc au Canada, aux États-Unis et au Mexique, le 11 juin aura lieu le match d'ouverture et la finale se terminera le 17 juillet. Mais d'ici là, les sélections nationales annoncent les unes après les autres leur liste de joueurs qui vont participer au Mondial Nord-Américain. Et ce mardi, c'est donc au tour du Portugal. Avec une liste de 27 noms, sans surprise, mais une seule, c'est que le sélectionneur Roberto Martinez a décidé d'amener 4 gardiens au lieu de 3. Pour le reste, les joueurs phares sont bien présents, Nuno Mendes, Ruben Dias, Vitinha, João Neves, Bruno Fernandes, Bernardo Silva et bien évidemment Cristiano Ronaldo, qui disputera à 41 ans son 6e mondial, ce qui constituera un record. L'ambition de devenir champion du monde pour la toute première fois dans l'histoire du pays est à son maximum, surtout depuis la mort, on le rappelle, de Diogo Jota le 3 juillet dernier. La liste a d'ailleurs été qualifiée de 27 noms plus 1 pour lui rendre hommage. Premier match le 17 juin à 19h contre la République démocratique du Congo. En plus de la liste du Portugal, la liste du Brésil a aussi été rendue officielle, marquée par le retour d'un certain Neymar. Attendu par tout un peuple, le meilleur buteur de l'histoire du Brésil participera bien à son 4e mondial. Il devrait en tout cas, lui qui s'est de nouveau blessé cette semaine au mollet, l'obligeant à un repos forcé d'au moins 5 à 10 jours. Premier match pour le Brésil le 14 juin à minuit face au Maroc. Le mondial approche, mais la saison dans les différents pays n'est pas encore terminée comme au Portugal. Demain a en effet lieu la finale de la Coupe du Portugal entre le Sporting et Torriense, équipe de seconde division. Le match est programmé à 18h15 au stade du Jamor à Lisbonne. Le Sporting voudra s'offrir une deuxième Coupe du Portugal consécutive, tandis que Torriense souhaitera marquer l'histoire en remportant sa première. Un match particulier car ils jouent aussi cette semaine leur montée en première division contre Casapie. Mercredi s'est joué le match aller et qui s'est terminé par un nul 0-0. Le match retour est prévu jeudi prochain à 21h.
Moi j'avais une question quand même pour vous. Qu'est-ce que vous en avez pensé du coup? Est-ce que vous avez regardé les noms qui sont sortis pour SOS1 ou qu'est-ce que vous en avez pensé?
C'est vrai que j'ai pas posé la question, mais c'est
Après, je pense que c'est surtout toi qui as regardé plus que nous.
Moi, j'ai vu des avis surtout. Hein.
Oui. T'as vu des avis?
Des avis négatifs, en tout cas.
Il y avait beaucoup d'avis négatifs.
Moi, j'ai vu des avis. En fait, j'ai vu des avis négatifs des Portugais. Après, de non-Portugais, j'ai vu quand même des avis positifs sur.
Après, j'ai l'impression que
le terrain, je crois.
Ils sont jamais contents. Hein.
Oui,
honnêtement.
Oui, oui. Oui. Mais oui, apparemment.
C'est un peu comme la pluie et le beau temps, finalement. C'est comme aujourd'hui. La semaine dernière, on n'était pas contents parce qu'il pleuvait.
Ouais, c'est vrai.
Et là, on n'est pas content parce qu'il fait trop chaud.
Toi, t'en penses quoi, Esteban?
Bah, moi, après, je peux comprendre les avis négatifs. Après, je suis pas forcément totalement d'accord parce que quand on voit ce qu'a dit aussi Roberto Martinez, on peut comprendre. Mais pour moi, bon, je les comprends pas forcément. Enfin, c'est pas à cause des joueurs qui n'ont pas été pris qu'on va pas être champion du monde, qu'on va être champion du monde, je pense.
Bah, j'espère qu'on va être champion du monde.
Voilà.
Quand même.
Donc,
il faut, on est obligé là.
Bah, ça serait bien en tout cas, vu la génération qu'on a, c'est sûr que c'est l'année ou jamais, on va dire.
Alors, est-ce que je peux remuer le couteau dans la plaie? Qu'est-ce que ça vous a fait de voir Benfica 3e, du coup? Moi, j'avoue, ça m'a fait très mal.
Ouais.
Moi j'ai été très content en fait, en tant que fan de Sporting.
Forcément.
Merci Braga aussi.
Moi ça m'a fait très mal. Vous aviez suivi les filles, non?
Un petit peu, mais de loin. Ouais. Moi j'ai juste. En fait, je vois. Je sais à peu près quand Benfica perd, à l'ambiance à la maison en fait, avec mon père. Du coup, j'ai pu un peu voir. Ouais.
Ouais.
Mais en tout cas, oui, la saison d'ailleurs s'est terminée. J'allais en parler d'ailleurs, c'est terminé la semaine dernière. Avec le Porto champion, le Sporting jouera avec des champions grâce à cette deuxième place. Et Benfica, donc troisième, sera en Europa League alors que Braga sera au moins en Ligue Europa Conférence. Côté relégation, les malheureux sont Vila das Aves et Tondela. On enchaîne avec la deuxième étape de la Coupe du Monde de patin roulette et ça c'est pour toi Julie. Un mois après le premier chapitre qui avait connu une domination outrageuse de la fratrie Koste, ils étaient de retour en fin de semaine dernière à Garmisch, cette fois en Allemagne. Madeleine et Margaride ont encore remporté l'or, tandis que Sebastian a terminé deuxième de sa catégorie. Rendez-vous pour la phase finale de la Coupe du Monde du 1er au 7 juin prochain à Cesena en Italie. Julie, tu as quelque chose à dire ou
moi,
pas
je suis très contente, bien évidemment, je suis très très contente. Il y a d'autres Portugais d'ailleurs qui ont participé, alors oui. Tout le monde n'a pas fait des si bons scores, effectivement. Mais bon, on sait très bien que cette famille est fabuleuse, qu'ils ont de l'or dans les pieds, littéralement, mais pas comme les footballeurs. Comme des patineurs finalement artistiques sur roller. En tout cas, moi je vous jure qu'il faut parier sur ce sport. Il y a quelque chose à faire. Et d'ailleurs en Italie, sachez que c'est eux les plus forts du monde. Voilà, c'est vraiment une usine à patineurs. Hein. Vraiment, ils sont très 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 forts. Et donc ça sera à suivre à la télé si vous êtes en Italie à ce moment-là, parce que ça passe à la télé quoi. C'est pas comme ici, hein. C'est fou.
Et d'ailleurs oui, t'en parlais, oui, il y a eu d'autres médailles aussi pour le Portugal. Il n'y a pas eu seulement ces trois-là, et notamment une autre médaille d'or, mais vous pouvez aller voir sur internet, il y en a eu bien d'autres, et ça montre que le Portugal s'est débrouillé en tout cas dans cette discipline.
Mais bien sûr que oui, bien sûr que oui. Moi j'ai découvert cette discipline là-bas de toute façon, donc. Voilà, je vous embrasse tous ceux qui font du patinage artistique sur roller ou sur glace, j'accepte la glace.
Et puis Madeleine est bien partie en tout cas pour avoir une très bonne carrière, même plus...
Bien sûr.
Vu son début de carrière. Mais le week-end dernier avait également lieu une nouvelle étape du championnat de France, cette fois de rallycross. À Faleras en Gironde, les pilotes se sont affrontés sur un parcours technique, mais aussi qualifié de piégeux et parfois cruel. On pouvait notamment retrouver une figure très connue à Cap Magellan, Janice de Cruz, filleule de la campagne Sécurité, à une campagne de prévention routière au Portugal et en France organisée par l'association, a terminé deuxième derrière Tiffaine Lunel. Au classement général, elle occupe la même place avec 58 points contre 73 pour la leader Chloé Danvaux. Et prochaine étape, les 20 et 21 juin à Châteauroux. Est-ce que vous suivez un peu ces résultats ou pas ou...
Moi, je la suis sur les réseaux sociaux, donc j'ai suivi, mais après, je ne m'y connais pas du tout en sport automobile.
J'avoue que moi, j'ai découvert aussi, justement, j'avais pas connaissance de ça, donc... C'est intéressant en tout cas. Et pour finir, on finit du coup avec par du tennis, car Roland Garros débute demain et le Portugal sera défendu par trois représentants, tous dans le tableau masculin. Nuno Borges, dont le premier tour est programmé demain vers 13h environ, a été rejoint par Jaime Ferreira, qui a remporté ses trois matchs de qualification cette semaine dans le tableau de simple, tandis que Franciscus Cabral s'alignera en double. Chez les femmes, les sœurs Georges n'ont malheureusement pas passé les qualifications. Mathilde et Franciske se sont toutes les deux inclinées au deuxième tour. Mathilde, 22 ans, est néanmoins devenue la première portugaise à disputer son premier match, disputé dans un grand chelem. Et pour rappel, Roland Garros démarre demain à 11h et se conclura dimanche 7 juin par la finale, messieurs. Vous pouvez soutenir les Portugais, mais aussi le jeune Brésilien João Fonseca directement en Porte d'Auteuil où se joue le tournoi, si vous avez ou arrivez à avoir des places, ou bien via France Télévisions et leur site gratuit France.tv. Vous retrouvez également toutes les informations concernant le tournoi, dont la programmation des matchs, sur le site internet ou l'application Roland Garros.
Merci beaucoup Esteban. On va se laisser avec une musique que vous pourrez chanter ce soir, Julia de Gabi Fernandes, et on revient juste après pour les bons plans.
Quatro anos e mais, fica aqui.
Toujours sur Radio Alpha, l'émission Themestadt de Ponton touche à sa fin. Mais avant de vous laisser, voici quelques bons plans pour accompagner votre semaine. Alors, pour les événements à venir, Lionel Cecilio, se représente toujours à Paris pour sa pièce La fleur au fusil, mise en scène par Jean-Philippe Daguerre. Vous pouvez le voir les lundis 21h, mardi 19h et samedi 15h au théâtre Comédie Bastille. Et vous le savez, nous suivons de près la carrière de José Clouche. C'est un humoriste franc-portugais passé plusieurs fois par Themestadt de Ponton et qu'on adore. Son spectacle Le Portugal voyage au centre du monde, fait le tour de la France et du Portugal. Retrouvez toutes les dates sur les réseaux sociaux, mais pour les Lyonnais, prenez vos places pour le 31 mai à 17h. José Clouche se représentera à la Bourse du Travail à Lyon. Et bien sûr, nous avons fait plusieurs concours sur Cap Magellan, Themestadt de Ponton et Radio Alpha. Donc si vous n'avez pas eu vos places, il fallait participer. Hein. Moi, je ne peux rien dire de plus. Mais restez attentifs, vous le savez, d'autres surprises arrivent, d'autres concours arrivent sur tous ces comptes. Et bien sûr, vous le savez, comme prochain concert, on a le 1er juin, le concert de Lineker Salle Pleyel. Et j'ai vu aussi que Marco Ferreira sort bientôt son single à Chouve, qui nous avait chanté au gala, et qu'il va faire un concert exceptionnel gratuit le 28 mai. Je crois que c'est à Paris Postelier de Blain, un truc comme ça. Donc je vous invite à regarder tout ça et à vous y rendre. En tout cas, nous, on y sera. Et toutes ces informations sont à retrouver sur le site de Cap Magellan et l'agenda Luso. N'oubliez pas de suivre Themestadt de Ponton et Cap Magellan sur les réseaux sociaux pour ne rien rater. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'était une émission un peu spéciale sur plein d'aspects. On souhaite bon courage à Georges qui reste encore toute la soirée.
Merci, c'est gentil.
Et aussi toute la journée de demain. En tout cas, merci aux artistes d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à la fête franco-portugaise de Ponto Combo de nous recevoir. Venez vous joindre à nous. Venez passer voir Georges au stand de Radio Alpha. Ne le laissez pas tout seul.
Je ne serai pas tout seul avec ce monde-là.
Mais oui, c'est vrai, à partir de 18h, on attend 15 000 personnes. J'espère que vous en faites partie et restez sur Radio Alpha puisque la journée n'est pas finie. En tout cas, de notre côté, on se retrouve la semaine prochaine de 14h à 16h avec un nouvel invité. Je vous laisse avec le dernier single d'un artiste qu'on adore sur Themestadt de Ponton, Fab. Il s'est sorti hier, ça s'appelle Mise à mort. Et je vous souhaite une bonne semaine à tous.
Pessoal, trabalhar, dá-me que chega a hora, dá mais duas. E chega ao fim, sai o trabalho e o dinheiro vai no caralho.
Je connais son visage quand la peur l'appelle. À ton fond, je vois le pur labeur. Toutes les heures que t'as passées à nettoyer pour du beurre. Mais dis-moi, combien te respecteront encore? Combien te mettront à la porte? En mal, y'a pas le rat.
reformé. Il faut nettoyer plus que ça. Plus aucune tâche sur mes sables. Je te paierai bien mieux que dans le pays que tu fuis déjà. Éduque mes gosses, oublie les tiens. Malia, fais-moi à manger, mais parle pas trop. Car quand tu parles, on entend l'accent d'étranger. Oh, Myanmar, Myanmar, Myanmar. Y'a pas de diplôme pour ceux qui préfèrent se taire. Mais toi c'est bête, y'avait sûrement de quoi faire mieux. Tu préfères la ferme, car parler c'est dangereux. T'arrives au boulot, tu t'éternises, un patron qui te cerne. Tu travailles comme c'est pas permis pour un pays qui te saigne. Garde le sourire, remercie le pays qui t'accueille. Ce pays qui t'a donné toutes tes douleurs et ton deuil.